Bom, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passamos à segunda parte. Ponto 1, apreciação conjunta do projeto de voto número 79 do Chega e número 89 do PS, de pesar pelo falecimento de Casimiro de Brito. Quem é que vai usar da palavra por parte do Chega? Sónia Monteiro. A senhora deputada Sónia Monteiro tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Serve este voto para evocar a memória do poeta, romancista, contista e ensaísta Casimiro de Brito, ocorrido a 16 de maio de 2024, aos 86 anos. Casimiro Brito distinguiu-se desde jovem na cena literária portuguesa, tendo ao longo da sua carreira publicado mais de 50 obras em Portugal e mais de 30 em outras línguas, abrangendo poesia, ensaio, aforismo e ficção. Recebeu diversos prémios, incluindo o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. E foi, em 2028, agraciado com a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, pelo Presidente da República. Reconhecimento máximo pelos seus serviços à cultura portuguesa. Foi também nomeado Embaixador Mundial da Paz. A obra e o papel ativo na divulgação da poesia de Casimiro de Brito deixam um legado inestimável na cultura portuguesa e mundial, motivo pelo qual apresentamos este voto de pesar pelo seu falecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E para apresentar o projeto de voto do PS, tem a palavra à senhora deputada Jamila Madeira. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Cabe-me apresentar o voto de pesar do falecimento de Casimiro de Brito. Faleceu no passado dia 16 de maio em Braga, onde residia desde 2020 aos 86 anos, o poeta, ficcionista e ensaísta Casimiro de Brito. Nascido em Loulé, 14 de janeiro de 1938, passou a infância no Algarve, onde estudou na Escola Industrial e Comercial de Faro, frequentou o Westfield College em Londres e viveu algum tempo na Alemanha nos anos 60, antes de se fixar em Lisboa em 1971. Casimiro de Brito publicou mais de uma centena de títulos de poesia, ficção e crítica literária, notabilizando-se, no entanto, pela sua extensa obra poética, presente nas principais antologias de poesia portuguesa, traduzida em várias línguas e premiada em Portugal e no estrangeiro, marcada pelo equilíbrio de uma experiência subjetivamente amorosa com o que seria uma experiência do conhecimento místico oriental, recorrendo ainda neste contexto à expressão aforística. Usou os pseudónimos de Luís Fernando e António Claro. Dirigiu várias coleções e revistas de poesia que marcaram claramente a forma militante com que o fazia, designadamente os Cadernos do Meio-Dia, com António Ramos Rosa, que, aliás, também era membro do MUD Juvenil. E os Cadernos Outubro, Fevereiro e Novembro, com Gastão Cruz, nos quais participaram com conjuntos inéditos alguns dos principais poetas da época, de Carlos de Oliveira e Sofia a Herberto Helder ou António Franco Alexandre, tendo em 1961 participado na publicação coletiva Poesia 61 com Canto Adolescente. Ganhou vários prémios literários e tem obras incluídas em mais de 100 antologias publicadas em diversos países, encontrando-se traduzido para o galego, castelhano, catalão, italiano, francês, inglês, alemão, flamengo, holandês, sueco, polaco, grego, romeno, búlgaro, húngaro e diz, entre outras línguas. Foi presidente da Associação Européenne pour la Promotion de la Poésie, de Lovaina, e presidente do PEN Clube Português, tendo sido agraciado em 2008 com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique e homenageado em Loulé, em 2016, pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro, no âmbito do Festival Literário FLIC. Aquilo que me cabe também dizer é que não só consideramos muito pertinente haver dois votos sobre este poeta, mas consideramos que o seu vasto e extenso currículo, o seu vasto e extenso contributo para a literatura portuguesa mereceriam que ele não só fosse assumido pela Comissão, como uma sugestão da Comissão poder propor ao Sr. Presidente da Assembleia que ele fosse assumido pelo próprio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Também gostaria de concordar e subscrever aquilo que foi proposto pela Sra. Deputada Jamila Madeira, tanto mais que tive o privilégio de ter privado com o Casimiro de Brito, quando, sobretudo no período em que fui vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores, e que ele frequentava bastante. Já nessa altura ele era um reconhecido poeta, um bocado mais velho do que eu, era também um crítico literário conceituado. Portanto, é uma personalidade da nossa literatura, da nossa cultura, que merece essa distinção. Portanto, a minha proposta é que os representantes do Grupo Parlamentar do Chega e do PS consensualizem um texto de fusão para ser aprovado pela Comissão e depois fazermos a recomendação para que o plenário, o Sr. Presidente, também assuma este voto como seu, se assim o entender, ou então que pelo menos que seja apresentado em plenário. Estamos as duas, parece que... a precisarmos de beber. Vamos passar ao ponto 2, apreciação conjunta do projeto de voto número 99 do PSD e projeto de voto número 100 do PS de saudação a Miguel Gomes pela conquista do título de melhor realizador no Festival de Cannes. E o Sr. Deputado Jorge Pinto pede a palavra para se associar. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É, na verdade, uma interpelação, porque nós demos entrada a um voto de saudação também, o voto 103, mas por lapso ele não chegou aqui à ordem de trabalhos desta Comissão. Portanto, eu gostaria de pedir, porque é no mesmo sentido também de saudação pela entrega do prémio, que se pudesse ser também discutido.
Há algum inconveniente em relação ao proposto pelo Sr. Deputado Jorge Pinto? Julgo que não, tanto mais que o voto já está publicado no próprio site da Assembleia da República. Assim sendo, então, para apresentar o projeto de voto do PSD, tem a palavra. Quem é que vai apresentar? Sra. Deputada Sofia Carreira, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. A Miguel Gomes pela conquista do título de melhor realizador do Festival de Cannes. O cineasta português Miguel Gomes venceu no passado dia 25 de maio o prémio de melhor realizador do Festival de Cinema de Cannes, em França, pelo filme Grand Tour, o primeiro filme de um realizador português apresentado na principal secção competitiva deste festival desde Juventude em Marcha, de Pedro Costa, em 2006. Miguel Gomes, nascido em Lisboa a 2 de fevereiro de 1972, é detentor de uma carreira distinta, marcada pela sua originalidade e pela inovação de seus filmes. Ele elevou o nome do cinema português no mundo, com esta sua vitória alcançada na 77ª edição do maior festival de cinema do mundo. Começou a chamar a atenção com curtas-metragens, como Entretanto, em 1999, 31 em 2001, e Calquitos em 2002, mas foi com as suas longas metragens que ganhou reconhecimento, nomeadamente Aquele Querido Mês de Agosto em 2008, Tabu 2012, filme que lhe valeu numerosos prémios, incluindo o prémio Alfred Boer e o prémio Crítica Internacional do Festival de Berlim, e As Mil e Uma Noites em 2015, obra que cimentou Miguel Gomes como uma voz mais importante do cinema contemporâneo. Este momento histórico para o cinema português é um testemunho do esforço, dedicação e paixão de Miguel Gomes e celebra a sua excepcional habilidade e visão como cineasta e enaltece o talento e a criatividade do cinema português no cenário internacional. Assim, a Assembleia da República saúda Miguel Gomes pela merecida conquista do título de melhor realizador do Festival de Cannes, um primeiro marco numa carreira, desejamos, repleta de realizações extraordinárias. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o voto em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De saudação ao cinema português e ao cineasta Miguel Gomes pela conquista do prémio de melhor realização na 77ª edição do Festival de Cannes em França, com o filme Grande Tour. O cineasta português Miguel Gomes conquistou o prémio de melhor realização no Festival de Cinema de Cannes 2024, com o filme Grande Tour, que se inspira num romance de início do século XX e num livro de viagens do escritor Somerset Maugham, Um Gentleman na Ásia, narrando a epopeia de uma mulher que procura o noivo, que fugiu dela para evitar o casamento, levando-nos numa viagem pela Ásia num filme que, nas palavras do realizador, é sobre a determinação das mulheres e a cobardia dos homens. Miguel Gomes soma vários prémios em festivais internacionais, nomeadamente o Prémio da Crítica do Festival de Berlim com o Tabu, 2012, o Prémio de Melhor Realizador, repartido com Maureen Fazendeiro, no Festival Mar del Plata, Argentina, com Diários de Otsoga, 2021, e o Prémio Especial do Júri em Guadalajara, México, com aquele querido mês de agosto, em 2009, e apesar de já ter estado no Festival de Cannes, na quinzena de cineastas, onde apresentou aquele querido mês de agosto, em 2008, As Mil e Uma Noites, em 2015, e Diários de Otsoga, em 2021. Esta é a primeira vez que o realizador é distinguido na competição oficial do Festival de Cinema de Cannes. Na preparação do filme, Miguel Gomes fez um arquivo de viagem pela Ásia, recolhendo imagens e sons contemporâneos para uma longa-metragem de época, rodando posteriormente as cenas com os atores Gonçalo Addington e Cristo Alfaiate em estúdio em Roma. Grande Tour foi produzido por Uma Pedra no Sapato, de Filipe Reis, em coprodução com Itália, França, Alemanha, China e Japão, com o argumento coassinado pelo cineasta Mariano Ricardo, Telmo de Churro e Maureen Fazendeiro. Também a curta-metragem portuguesa Bad for a Moment, de Daniel Soares, recebeu uma menção especial nesta 77ª edição do Festival de Cannes. Com produção de O Som e a Fúria, de Kid White and a Bike, esta é mais uma prova da vitalidade do cinema de autor português. Assim, a Assembleia da República saúda o cinema português de qualidade, em particular o cineasta Miguel Gomes, bem como a sua equipa, pela conquista do prestigiado Prémio de Melhor Realização na 77ª edição do Festival de Cannes, com o filme Grande Tour, e o realizador Daniel Soares, que fez estreia mundial em Cannes, trazendo uma menção especial com a curta-metragem Bad for a Moment. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o voto do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito, muito obrigado, Sra. Presidente. Realmente este prémio vem na sequência daquilo que tem sido já caracterizado como a nova vaga do cinema português. Não aparece de forma isolada, não aparece de forma isolada para o próprio Miguel Gomes, como não aparece para a nossa produção nacional, tanto de curtas como de longas metragens. O Sr. Deputado do PS acabou de referir também Daniel Soares, que ganhou um prémio por uma curta-metragem também em Cannes, mas temos o Pedro Costa, o João Canijo, o Leonor Teles, que se têm afirmado num muito competitivo cinema europeu, mas julgo que no presente, juntamente com a chamada nova vaga do cinema romeno, o cinema português tem estado na linha da frente daquilo que é inovação e qualidade do cinema europeu. E no caso que aqui hoje estamos a discutir, é realmente válido. Eu não vi ainda o Grand Tour, mas julgo que vi as outras longas metragens do vencedor e são realmente retratos únicos do país. Tabu é possivelmente o melhor filme português do século XXI. Aquele querido mês de agosto, então, para quem é filho e neto de imigrantes como eu, é um retrato fabuloso de um país que consegue rir-se de si próprio. E o Mil e Uma Noites, enfim, uma longuíssima metragem, porque são 6 horas de filme, é se calhar o melhor retrato feito em Portugal em qualquer formato sobre os anos da Troika e aquilo que isso implicou para nós enquanto país. Portanto, este voto é para o realizador, é para toda a equipa, de produção, a equipa de som, de imagem, e é sobretudo um voto também para o futuro, para o futuro do cinema português, muitas vezes tão menosprezado e tão menorizado, e que se calhar, sendo um prémio que vem de fora e de um dos maiores festivais do mundo, nos vai fazer dar valor a este cinema, que certamente o tem, e portanto também o LIVRE gostaria de se associar com este voto de louvor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sem dúvida que o cinema português vai tendo o reconhecimento que merece em vários festivais internacionais e, concretamente, o Miguel Gomes é já um também reconhecido realizador, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E eu há pouco falei de bom senso, agora gostaria de acrescentar o bom gosto, não propriamente para substituir ou para parafrasear o Antero de Quental ou criar aqui qualquer questão, não a Coimbra, porque estamos em Lisboa, mas para, acho que é de bom gosto referir que ontem o Sr. Deputado Jorge Pinto recebeu o prémio da Fundação Res Pública com um ensaio, portanto ficou em primeiro lugar, foi o primeiro premiado, com um ensaio sobre alterações climáticas e políticas públicas. Tive o privilégio de ser, tive a honra de ser presidente, de presidir a esse júri. Foi ontem, aliás, a entrega depois da reunião da nossa comissão. E importa dizer que a atribuição do prémio, nem ninguém do júri conhecia o senhor deputado ou o concorrente, o candidato Jorge Pinto, e só depois de ter sido atribuído o prémio é que o deputado Jorge Pinto me veio dizer que era ele o vencedor do prémio. E eu brinquei dizendo que me devia ter dito antes, porque não seria ele o vencedor. mas ele na altura, porque eu disse isso muito seriamente, e ele na altura ficou assim um pouco estupefacto, dizia, mas estará a falar a sério ou está a brincar? Mas foi merecido, foi aliás muito consensual entre os membros do júri, e portanto, assim como também não sei quem ficou, a pessoa que ficou em segundo lugar, também não sei qual é a tendência política, nem da jovem, porque são três prémios e também há um prémio jovem, nem da jovem que também ganhou o prémio. Posto isto, em relação aos votos, a metodologia é conhecida. Texto de fusão, preparado pelos representantes do PSD, do PS e LIVRE, para a próxima reunião. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do projeto de voto do Chega, de saudação a Camila Gomes, pela conquista da medalha de ouro nos 1.500 metros no Campeonato do Mediterrâneo Sub-23. É o Sr. Deputado Jorge Galveias, que vai apresentar. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O presente voto saúda e homenageia a atleta Camila Gomes pela conquista da medalha de ouro nos 1.500 metros no Campeonato Mediterrâneo Sub-23, realizado em Ismaília, no Egito. A atleta do Sporting de Braga, ao serviço de Portugal, venceu a prova, conquistando o primeiro lugar do pódio e a respectiva medalha de ouro. Esta conquista é o culminar de muito esforço e dedicação da atleta, trazendo a glória desta conquista para Portugal e contribuindo para o elevar da modalidade e do desporto português a nível internacional. Este feito é mais um exemplo da enorme qualidade dos atletas portugueses e do excelente trabalho desenvolvido pelos vários clubes nacionais na elevação das várias modalidades, que vêem hoje novas figuras ganhar protagonismo e destaque, continuando a levar a bandeira de Portugal aos mais altos palcos da modalidade e aos seus respectivos pódios, nos quais o nosso hino, a nossa portuguesa, é tocada com orgulho e distinção. Camila Gomes, mesmo em idade tão jovem, já contribui para a glória e o reconhecimento de Portugal. Assim, a Assembleia da República saúda Camila Gomes pela conquista da medalha de ouro nos 1.500 metros no Campeonato do Mediterrâneo Sub-23, competição na qual não só se destacou individualmente, como também elevou e orgulhou o atletismo de todo o desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, apreciação e votação do projeto de voto número 102 do Chega, de saudação a Pani Varela pela conquista do prémio de melhor jogador do mundo de futsal de 2022. Também é o Sr. Deputado Jorge Galveias que vai apresentar. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serve o presente voto para saudar e homenagear o talentoso atleta português Pani Varela pela conquista do prémio de melhor jogador do mundo de futsal de 2022. Um feito extraordinário que merece o nosso mais sincero reconhecimento. O jogador de 35 anos foi, em 2022, campeão da Europa por Portugal e vice-campeão europeu com o Sporting, tendo também conquistado todos os títulos nacionais coletivos possíveis, nomeadamente o campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça. Pani Varela conta com um palmarés recheado com mais de 30 títulos, coletivos dos quais se destacam as três Ligas dos Campeões, os dois europeus de futsal, um Mundial e uma finalíssima intercontinental, para os quais muito contribuiu com o seu talento e trabalho árduo. Com a sua habilidade, dedicação e espírito competitivo, demonstrou ser um verdadeiro embaixador do futsal e do desporto português. O seu triunfo serve de inspiração para todos os jovens atletas que sonham em alcançar o topo nas suas modalidades. Pani Varela é, assim, um exemplo vivo de que, com paixão, disciplina e perseverança, é possível alcançar os objetivos mais ambiciosos. A sua distinção é um motivo de orgulho para todos nós e fortalece a imagem de Portugal como uma nação de excelência no desporto. É graças a atletas como Pani Varela que o futsal português é um dos mais conceituados e respeitáveis do mundo, juntando à qualidade dos seus clubes, seleções e jogadores, troféus individuais e coletivos a nível internacional. E assim, a Assembleia da República saúda Pani Varela pela conquista do prémio do melhor jogador do mundo de 2022, enaltecendo todo o seu contributo para a elevação da modalidade, bem como do desporto português. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Tenho uma informação a transmitir, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que a audição, a requerimento, deve ser a primeira na agenda da próxima reunião da audição da IERC. Concordam que não tenha segunda ronda, portanto estão de acordo que não haja segunda ronda. Portanto, ficam todos os grupos parlamentares informados. Não tenho mais nenhum assunto, não sei se algum dos senhores deputados tem algum assunto. O senhor deputado Ricardo Araújo, faça favor.
Só mesmo para aproveitar e questionar se na próxima semana se vamos ter reunião da comissão ordinária ou não.
Na próxima semana vai haver dia 4 às 14 horas. E depois, sim, eu estava a falar em relação ao dia 11, já antecipando, porque era uma informação que foi transmitida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, no dia 11 é às 10. A nossa reunião no dia 11 é às 10, porque há plenário à tarde. Todos os esclarecimentos dados, não há mais nenhum assunto, então desejo-vos um bom resto de dia e primeiro também um bom almoço. E até logo.
Dia 11, é dia 11.